Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Enquanto as crianças estão subindo ali, vire para quem está do seu lado, fala: que bom que você veio. Vire aí para a pessoa que está do outro lado, fala: que bom que você veio nessa noite, que bênção que você está aqui. É muito bom a gente estar em comunhão na casa do Senhor, na sua presença, nessa noite. Graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor. E estamos num domingo especial aqui, porque é o nosso domingo de mesa, de ceia, onde nós nos reunimos para essa comunhão maravilhosa na presença do Pai e podemos, então, nos achegar à mesa do Senhor, à morte de Cristo, lembrando a sua morte que nos traz vida, que nos trouxe vida, amém? Isso é maravilhoso, sabemos que estamos aqui pela graça de Deus que se manifestou, que se revelou sobre nós e em nós, e nessa noite a gente traz isso à nossa memória. Jesus falou: faça isso em memória de mim até que eu volte. Então nós estamos nessa noite também celebrando a ceia do Senhor e vamos então preparar o nosso coração, a nossa mente, a nosso espírito, para que a gente possa agora receber a palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos guia, queridos, é aquele que nos instrui acerca da verdade. A verdade é a sua palavra. Então, em nome de Jesus, abra sua mente, amém? Abra o seu coração, deixe o seu coração preparado, não se perca, não mude de canal, né? Não vai para outro lugar, não pense na segunda-feira, fique aqui em nome de Jesus e fique aqui na palavra de Deus. E nós vamos orar mais uma vez. Querido Espírito Santo, nós te adoramos aqui, Senhor, tu és majestoso, o Senhor é adorado pelo teu povo aqui que se reúne nessa noite. O Senhor é louvado, Senhor, o Senhor é adorado. Querido Espírito, nós precisamos ouvir a tua voz, é a tua voz no nosso coração que entra entre alma e espírito. É a tua palavra que ali é depositada como semente, que tem o poder de germinar e transformar a nossa vida. Então, querido Espírito Santo, nós nos rendemos a ti, nos dobramos na tua presença, para que na tua presença nós possamos, ó Deus, ser consolados, sermos libertos, sermos curados, sermos levantados, sermos, Senhor, conduzidos pela tua mão, sermos desafiados, ó Deus, a essa vida que o Senhor tem, os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, que não volta vazia, que ela venha e cumpra o seu propósito para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém. Queridos, bênção. A gente está junto, foi bênção realmente esse tempo com as crianças, ontem e hoje, foi renovador para a gente. Por isso que a gente vê que a palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor não se cansam. Né? Por mais que a gente ficou no pique com as crianças lá, mas a gente está renovado, não é, dona Edna? Seu Capuz, todo mundo que estava lá, a galera da equipe, quando a gente vai entregando em nome de Jesus, a gente vai sendo renovado no nosso espírito e fortalecido. Por isso a gente descansa, a gente precisa dormir, mas a gente não se cansa no Senhor, amém? A gente tem forças renovadas. Domingos anteriores, né, a gente teve aqui o Resch ministrando, a pastora, e eles trouxeram essa importância de buscar a Deus no secreto, da oração, de ter comunhão com Ele, de depender de Deus, de fazer a sua vontade em todas as coisas, em todo o tempo. E nós vamos percorrer mais ou menos também por essa ideia, por esse ensinamento nessa noite. Então, no tempo que nós estamos, uma das maiores dificuldades que a gente tem que lidar é com a autonomia. A autonomia na vida das pessoas. Você sabe que autonomia, acho que todo mundo sabe, né? Mas a definição aqui do dicionário é a capacidade de governar-se pelos próprios meios. É ser capaz de criar ou seguir suas próprias normas, já que a sua raiz grega indica que auto é próprio e nomos, normas e leis. Então, a autonomia é ou governar-se pelos próprios meios, ou a si mesmo, ou seguir as suas próprias normas. É claro que a gente ouve muito essa palavra no sentido do trabalho, quando o profissional é autônomo, né? Ou seja, ele tem liberdade para agir no local onde ele atua. Mas essa palavra, se a gente pegar desde o Gênesis, lá no início, na verdade, é ela que leva a essa questão do pecado em si. O pecado do primeiro casal lá em Gênesis, lá no Gênesis 3, é que eles quiseram ter a sua autonomia, ser independentes de Deus. Então, a autonomia, ela está mais próxima e presente em você, na sua casa, no seu dia a dia, do que você imagina. Quando, queridos, a gente poderia imaginar no nosso tempo aqui que a gente teria o próprio canal de TV e que milhares de pessoas estariam assistindo no mundo todo? Quando daria para a gente imaginar que a gente poderia gravar as nossas próprias músicas na nossa casa e a gente não ia precisar mais de uma mídia física, tipo um vinil lá atrás, um CD, né, uma fita? E também a gente não ia precisar tirar cópias disso, bastava a gente colocar, ou basta hoje colocar numa distribuidora online, numa plataforma de streamer, e aí milhares de pessoas no mundo vão ouvir a sua música ou seu podcast. Quando a gente poderia imaginar que a gente não ia precisar mais ir ao banco? Quem foi office boy sabe o que eu estou falando. A gente pegava fila de banco, eu, com aquela pastinha que todo mundo batia o olho e falava, nessa fila eu não vou ficar, né? Que a pasta estava assim, bem generosa. Ou você já batia o olho e ia para uma outra fila, você falava, essa aqui não vai render. Quando a gente pensaria que a gente poderia fazer qualquer transação bancária pelo celular? Ou que você poderia comprar qualquer coisa online, de qualquer lugar do mundo, principalmente da China, e que o produto ia chegar na sua casa em pouco tempo? E falar em videoconferência, estudo à distância, ou, irmãs, aquele caderno surrado de receita, não importa, agora eu tenho todas as receitas online, não é verdade? Você guarda caderninho também, que é bom, né? Da mãe, etc. E é como é bom quando a gente fala assim, Alexa, apaga a luz, ainda bem que não tem uma aqui, né? Senão já a gente ia ficar no escuro. Liga a TV, liga o ar-condicionado da temperatura tal, ativa o robô, você chega em casa e vai falando isso, ativa o aspirador lá para ele dar um talento na casa, ou ainda saindo, Alexa, desliga tudo e tchau. Né? O cara vai se sentindo um tipo He-Man, né, irmãos? Quem fui lá para trás, mas quem lembra, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, eu tenho o poder... Eu governo, dá essa sensação. O mundo, todo dia, grita nos seus ouvidos, seja autônomo, independente, dono do seu nariz. O mundo mostra todos os dias para os seus olhos essa ilusão que você tem o controle de tudo. You can. A internet potencializa isso. Os dispositivos móveis reforçam esse individualismo. A gente está cada vez mais presenciando isso. E tudo isso nos dá uma sensação, queridos, de autossuficiência. Autossuficiência. Se você, vou te dizer, vive essa vida autônoma, no sentido que nós estamos trazendo dessa palavra, independente, você está fora da frequência de Deus. Pastor, o que é esse negócio de frequência de Deus? Isso aí é meio místico, é estranho? Fica firme aqui que você vai entender daqui a pouco. Você está fora da frequência de Deus, da sintonia com Deus. E não é bem assim. Na verdade, tudo isso é apenas uma sensação de poder e controle. Porque eu e você, na verdade, estamos sujeitos a muitas coisas. Nós somos seres dependentes. Salmos 103, 15 e 16 diz, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. É assim que a Bíblia descreve a nossa vida. Queridos, o tempo ou o clima Se está chovendo, se está calor, se está frio, se está nevando, que não é o nosso caso aqui, nunca, né? O tempo pode determinar o que você vai vestir, certo? Está frio, você já tem que correr pegar uma blusa. Ontem nós levamos blusa, tudo lá, que a gente achou que ia fazer frio, no final ficou calor. Então, o tempo, você está sujeito a isso. E ainda se falar de plantio, de colheita, de alimentos, como a gente está sujeito ao tempo. E um mau tempo que pode cancelar a sua viagem. Você tinha programado e feito tudo para acontecer e, de repente, um mau tempo pode cancelar a sua viagem. A força da gravidade determina a nossa velocidade. A saúde determina a nossa disposição e força, não é verdade? Então, nós dependemos, queridos, nós dependemos do ar, nós dependemos da água, nós dependemos do sol, dos alimentos, nós dependemos do sono. Uma boa noite de sono vale a pena para o outro dia. E nós podemos até desafiar essas forças e alterá-las um pouco, mas nós nunca nos livramos delas. Então, nossa vida depende do nosso Criador, amém? Nossa vida depende, eu quero que você reflita nisso, nesses próximos textos que eu vou ler, que o seu coração se abra, que o seu coração reconheça e adore ao único Deus. Eu vou ler na versão da mensagem aqui, Atos 17, 24 a 29. O Deus que fez o mundo e tudo o que está nele, o Senhor dos céus e da terra, não vive em santuários feitos sobre medida por mãos humanas, nem precisa da raça humana, que a raça humana se desgaste por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si mesmo. Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Ele não brinca de esconde-esconde conosco, ele não está num lugar remoto, ele está bem próximo. Vivemos e nos movemos nele, e não podemos escapar dele, amém? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo o que existe, tudo o que se move, tudo o que é vivo, existe em Deus. Se Deus fosse essa base, tudo o que vive, tudo o que se move, tudo o que existe, existe em Deus. E se a gente viesse para cá, nós não existiríamos mais. Mas há um movimento de Deus chamado graça, que sustentou pecadores, para que eles se arrependessem e pudessem viver, existir e se mover em Deus. Amém? Colossenses 1, 16 e 17, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas, queridos, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aleluia! 1 Coríntios 8, 6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. João 3,27, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Amém? E Provérbios 19,21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? O nosso Deus é um Deus imutável, e um Deus que não se sujeita. Ele olha para o tempo, ele o fez acontecer. Ele não desafia a gravidade, ele a criou. Nosso Deus, ele não é abalado por falta de saúde. Jesus disse, Deus é Espírito, Deus é Espírito. E o Salmo 33, 11 a 12 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação, o povo que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Amém. Você pode ser muito feliz se você servir a esse único Deus. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E para sempre. Ele não muda. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele é bom. Ele continua sendo bom. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, queridos, para te dizer: esteja conectado com o seu Criador. Busque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e com todas as suas forças. A sua vida depende disso. Amém? Pela graça de Deus, entenda a necessidade de estar em sintonia com a vontade de Deus. A necessidade de estar na mesma frequência do Eterno, o Criador de todas as coisas que há e existem. Viva para Ele, viva para a sua glória. Guarde os seus mandamentos, ame a sua palavra, viva pela sua graça. E eu estou falando em estar em sintonia, frequência, na mesma frequência de Deus. A gente vai falar rapidamente um pouco disso. O que é em sintonia com a vontade de Deus? Eu trouxe aqui um instrumento, um equipamento, que os músicos conhecem muito bem. Talvez você não conheça, não sei. E esse dispositivo aqui, ele chama diapasão. É um nome diferente, tá? Guarda aí, diapasão. O diapasão, ele tem uma frequência, né? Quando eu, de alguma maneira, faço vibrar isso, vamos ver se você vai ouvir aqui. Ouviu? Sim? Mais uma vez. Ouviu melhor? Essa frequência, ela está em 440 Hz. Então, são 440 vezes por segundo. Ele tem esse formatinho aqui, né, de garfinho, de U, para que essas hastes possam vibrar e dar essa frequência, a mesma frequência, 440 Hz, vezes por segundo. Eu tenho um menorzinho aqui que me acompanha há mais de 40 anos, irmãos. Esse aqui, ó. Você pode pôr aqui no osso, que você vai ouvir bem. Você pode pôr nos dentes, que você vai ouvir muito bem, né? E você tem essa frequência, a mesma coisa. Deixa eu ver se vai dar para você ouvir aqui. Ouviu? Mais de 40 anos, ele não muda. Ele vai ter sempre a mesma frequência. E o que isso tem a ver? Nós tocamos hoje aqui, banda tocou legal, irmãos, amém? Glória a Deus. E por que nós tocamos afinados, espero? Porque a gente estava na mesma frequência. Instrumentos que vêm da fábrica, eles vêm afinados, os que vêm afinados, eles já vêm nessa mesma frequência. Isso é um padrão, né? Lá atrás, eu não vou entrar nesses detalhes, mas alguém falou: vamos padronizar isso. De maneira que eu posso tocar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, porque a gente vai tocar na mesma sintonia. Nós vamos estar sintonizados na mesma frequência. Posso tocar lá no Japão, posso tocar na Austrália, posso tocar onde for. A gente vai estar afinado e harmonizados. Como uma orquestra, por exemplo, ela precisa de vários instrumentos, ela precisa estar na mesma frequência. Ela precisa estar afinada. Como que eles poderiam tocar se todos não estivessem na mesma afinação? Não é? Então, nós precisamos estar na mesma frequência, é preciso estar na mesma sintonia, para que haja um bom relacionamento dos instrumentos e também dos músicos, né? Para que aquele grupo possa soar de maneira agradável. Agora, pense na sua família, pense aí na sua família, e pense na sua família vivendo na mesma frequência, na mesma sintonia na sua casa. Uma vida afinada, irmãos, onde tudo está harmonizado com os valores de Deus. Isso vai produzir o quê? Uma música agradável. A vida de vocês harmonizadas nas suas casas, nas suas famílias, a vida de vocês na mesma frequência, ela vai produzir algo bonito de se ver. É interessante isso. Fazer a vontade de Deus é estar em sintonia com Ele. Nós não oramos, Deus, seja feita a tua vontade. Então nós precisamos entrar em sintonia com essa vontade, na mesma frequência dessa vontade de Deus. Isso é viver para a glória de Deus, é amar o que Deus ama. Eu devo amar o que Deus ama, é obedecer a sua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Estar em sintonia com Deus é amar ao próximo, como a gente se ama. Estar em sintonia com Deus é estar em paz com Ele, e em paz com as pessoas, porque a palavra de Deus diz, o que depender de você, esteja em paz com todos. Aí eu pergunto, você está afinado no diapasão de Deus? Você está afinado, sua família está em sintonia com Deus, sua família está andando, sua casa está na mesma frequência da vontade de Deus. Quando a sua mulher fica muito brava, maridos, provavelmente ela saiu da sintonia, concorda? E nessa hora, aí do marido que fala, que disser, ô mulher, você está meio desafinada, né? Aí dele, porque aí piora a situação. Então, maridos, adquiram já o seu diapasão, amém? Adquiram o seu diapasão. Na verdade, o homem, mulheres, que sempre está meio fora de sintonia, né? Por isso que seu marido nunca presta atenção naquilo que você fala. Porque às vezes ele está meio fora de sintonia. Nós precisamos, então, falar, Deus ajuda a gente, ajuda, Senhor, nós, homens, maridos, para que a gente esteja em sintonia com a nossa casa. Amém? Em sintonia com a vontade de Deus e trazendo isso para a nossa casa. Você e eu precisamos estar nesse diapasão de Deus. Eu não posso, queridos, viver a ilusão de uma vida autônoma, independente. Nós não podemos nos entregar a essa vida independente ou achar que a gente tem o controle de alguma coisa, capaz de criar e seguir as nossas próprias normas. Não, nós precisamos estar afinados na mesma vontade de Deus, na mesma frequência de Deus, de maneira que em qualquer lugar do mundo, se eu encontrar um irmão em Cristo, eu vou falar a mesma língua que ele. Eu vou chegar e falar assim, aleluia, e ele vai dizer o quê? Glória a Deus, não é? Ele está na mesma sintonia. Eu posso chegar e falar do Evangelho e ele vai responder na mesma frequência, porque ele também está fazendo a vontade de Deus. E caminhando para a nossa conclusão aqui, o que é, pastor, estar nesse diapasão de Deus? Queridos, é perceber que a sua vontade está sendo feita em nós. Como nós percebemos? Nós vamos sendo transformados continuamente, sempre, a cada dia. E a natureza de Deus vai tomando conta da nossa vida. A natureza de Deus vai tomando conta da minha vida e eu vou me parecendo mais com Cristo a cada dia. Então, eu vou percebendo que eu estou na vontade de Deus. E eu acredito que isso está muito relacionado, irmãos, ao fruto do Espírito. Ao fruto do Espírito que está em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? O que acontece? Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem no pomar. Estou lendo uma parte na versão da mensagem, para ficar bem legal aqui para a gente. Quando a gente entra em sintonia com Deus, para fazer a vontade de Deus, quando vivemos no caminho de Deus, Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem no pomar. Esse é o fruto do Espírito, que é amor, vai guardando aí, são 9, alegria, paz, paciência. Falo paciência de novo, irmãos, para dar uma paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. Então, como que eu vou entender, pastor, que eu estou no diapasão de Deus, que eu estou alinhado com Deus? Jesus disse que se a gente permanecesse nele, lá em João 15, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, que se a gente permanecesse nele, obedecendo, fazendo a sua vontade, firmeza em Jesus, como um ramo na videira, que é cuidado, que é limpo por Deus, a gente daria muito fruto. É isso que Jesus falou. A gente daria fruto naturalmente, irmãos, de estarmos conectados, ligados, na mesma frequência, em sintonia com a vontade de Deus. Deus vai trabalhando a nossa vida e o nosso caráter, e o fruto é gerado pelo Espírito em nós. Aí eu pergunto, o Espírito Santo está produzindo fruto na sua vida? O Espírito Santo está produzindo fruto. Qual, pastor? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paciência. O Espírito está produzindo fruto na sua vida. E eu quero falar aqui de um dos frutos, ou é um fruto só, mas de uma parte dele. A gente sempre associa um cacho de uva, né? Porque se você ler em Gálatas 5, lá você vai ver, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Você fala assim, aí, tá erro de concordância? Não, o fruto do Espírito é amor. E aí, paz, alegria, bondade, fidelidade, tudo isso faz parte do fruto, que é o amor. É como você pegar um cacho de uva, que lá é o fruto, né? E ele tem vários gominhos ali, que são essas partes desse fruto. Então, eu quero pegar aqui, para que a gente participe da mesa do Senhor, caminhando para isso agora, a fé. A fé, por que a fé? Porque a fé é o primeiro ajuste da afinação. Amém, irmãos? A fé é o primeiro ajuste da afinação. Então, se eu vier aqui no meu instrumento, que é a guitarra, nem sempre ele vai estar totalmente afinado. Depende se estiver frio, se estiver calor, ele altera. Eu preciso sempre checar a afinação, para que ele entre na mesma frequência. A fé é o primeiro ajuste para a afinação. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler novamente. Tendo sido nós todos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, sabe quando nós estamos em paz com Deus? Sabe quando nós estamos afinados com o seu diapasão, na mesma sintonia com Deus? Quando nós cremos nele, amém? Quando nós cremos nele, pela fé, nós acreditamos nele, em todas as suas promessas, então nós temos paz, amém? Essa é a primeira coisa, porque tudo é pela fé. Não é por obras, não é pelo que eu faço, não é se eu vou pagar promessa, não é se eu vou andar quilômetros, não é se eu vou mover alguma ação social tão somente. É pela fé no Filho de Deus, é pela fé nele que se entregou para morrer por cada um de nós, para nos dar vida. Amém? Então é fé, nós acreditamos nele e em todas as suas promessas. Então nós temos paz. A ceia do Senhor nos revela isso hoje, queridos. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós estamos em paz com Deus. Amém? O que é justificação? O que é justificação? Ser justificado significa que Deus, preste atenção, ser justificado significa que Deus declara você justo, íntegro, puro, aceitável, perfeito. Deus faz isso. E aí você fala, pastor, como ele pode fazer isso? Eu não sou perfeito, eu não sou puro, eu não sou íntegro. Eu sei das minhas falhas. Mas é possível, porque é pela fé em Jesus Cristo. Amém? É pela fé em Jesus Cristo. Jesus, através, queridos, do seu sangue, provê todas as coisas. Eu creio em Jesus, eu creio no seu sangue derramado por mim, na sua vida entregue na cruz, na sua morte e ressurreição, que me dá vida. Amém? Você crê? Amém. É isso. E quando eu acredito, quando você acredita, nós somos unidos a Jesus. Quando você crê nele, no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição, você é unido a Jesus. Eu sou unido a Jesus, ao que ele fez por mim e ao que ele é por mim. Então, o que acontece? Deus cede sua integridade, santidade, pureza a mim e a você. Através do sacrifício de Jesus, apesar dos meus pecados, apesar dos seus pecados, ele se faz meu amigo. Amém? Ele se faz nosso amigo. Nós estamos em paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é seu amigo. Você está na mesma frequência dele. Aleluia! Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Olha, toda a ira de Deus contra você ficou no passado. Nenhuma condenação há para mim nem para você. Amém. Se você chegou aqui com peso, com culpa por alguma coisa, do jeito que você está vivendo a sua vida, creia em Jesus e se una a ele, porque Deus vai fazer o quê? Justificar a sua vida. Você se torna justificado pelo sangue de Jesus, aceitável a Deus. E Deus, ele quer sempre o nosso bem. Ele só tem coisas boas para a gente. Mesmo quando a gente passa por lutas e provações nessa terra, Deus só tem coisas boas para a gente. Amém? Você pode repetir isso? Deus só tem coisas boas para a gente. Deus só tem coisas boas. E quando Jesus vem ao mundo, e quando Jesus morre pelos nossos pecados, simbolizado pelo pão, o seu corpo, e o vinho, o cálice, o seu sangue derramado, ele providencia a perfeição. E então nós cremos, nós confiamos nele, nós acreditamos em todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E sabe o que Deus diz? Você está justificado. E nós estamos afinados nos 440 hertz de Deus. Amém? Nós estamos em sintonia com o nosso Criador. Estamos em paz. Amém? Que você nessa noite receba essa paz. Feche os seus olhos. Jesus falou, eu não dou a paz para vocês como o mundo a dá. Queridos, essa paz, ela não tem a ver com conquista profissional, ela não tem a ver com os recursos que você possa ter, com os bens que você adquiriu, porque na verdade você não trouxe nada para essa terra e nada dessa terra você vai levar. Essa paz não tem a ver com nenhuma viagem dos seus sonhos, essa paz não tem a ver com as suas férias, com a sua aposentadoria, com pescaria que você gosta de fazer. Não, Jesus falou: eu lhes dou a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus excede todo entendimento. Você pode estar numa luta agora, você pode estar numa aflição, mas se você crê no Filho de Deus, a paz vem sobre o seu coração, você está justificado, você está em sintonia com o seu Criador, e uma paz sobrenatural que excede o teu entendimento toma conta da sua vida, da sua alma, do seu coração. E um óleo fresco, uma unção nova cai sobre a sua cabeça, e você não só sente um estado de paz, você entende que isso faz parte da sua vida agora, como fruto do Espírito que é gerado em você. Pela fé, nós cremos no Filho de Deus, e nós podemos estar justificados, nenhuma acusação contra as nossas vidas. Ninguém pode te acusar que você não está sendo uma boa mãe, que você não está sendo um bom pai, não está sendo um bom marido, uma boa esposa. Tudo isso você pode acertar como consequência da sua fé em Jesus e você ser justificado por Deus, para que você possa ter na sua vida, ter a sua vida sintonizada, alinhada, afinada com a vontade de Deus, e o Espírito Santo produzir em você fruto que verdadeiramente vai te dar bons relacionamentos, um casamento alinhado, um casamento afinado com Deus, na mesma frequência, a esposa entendendo o seu marido, o marido entendendo a sua esposa, os filhos obedecendo aos seus pais, porque nós estamos em sintonia com a vontade de Deus, e é produzido em nós amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Fale com o Espírito de Deus, e nós vamos nos aproximar dessa mesa do Senhor com essa consciência. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida agora, queridos. Examine o seu coração. Fale com o Senhor. Se precisar, se arrependa da vida que você tem levado. É simples, mas é profundo. Exige um compromisso, exige uma declaração. Senhor, eu me arrependo de fazer as coisas por mim mesmo, de viver uma vida autônoma, independente do Senhor.
Quero te ofertar.
Eu me arrependo, Senhor. Pela fé eu creio no sacrifício de Cristo, eu creio que o seu sangue me purifica de todos os pecados, eu creio que o Espírito de Deus está aqui não para me acusar, mas para me levantar. Ele está aqui para me perdoar, para me resgatar, para encher a minha vida daquilo que é a verdade.